alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Juliana Turati e no programa Vida Saudável de hoje nós vamos falar sobre amamentação e banco de leite. O leite humano é a alimentação ideal para todas as crianças. Ele é considerado, por sua composição de nutrientes, um alimento completo e suficiente para garantir o desenvolvimento saudável do bebê durante os primeiros 2 anos de vida. É um alimento fácil e de rápida digestão e completamente assimilado pelo organismo infantil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é recomendado que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno nos primeiros 6 meses de vida e que a partir de então a amamentação seja mantida por 2 anos ou mais, juntamente com o uso de alimentos complementares e adequados. E para nos esclarecer sobre este tema, estamos aqui no estúdio da Rádio Assembleia com a nutricionista do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário, a Camila Pacheco. Olá, Camila! É muito bom ter a tua presença aqui no programa Vida Saudável da Rádio Assembleia.
Olá, Juliana, tudo bem? Olá a todos os ouvintes da Rádio Assembleia.
E como a gente já começa, né, no bate-papo, entra já na primeira pergunta para poder aí suprir a curiosidade dos nossos ouvintes, a gente sabe, né, Camila, que o leite humano, ele possui muitos componentes e os mecanismos dele são capazes de proteger a criança de várias doenças. Tu pode nos explicar como que funciona essa eficácia do leite materno?
Então, Ju, o leite é a primeira vacina do bebê. O bebê, ele nasce sem proteções, sem o sistema imunológico ativo, né? Então, ele vai ganhar esse sistema imunológico, essa proteção da mãe, através do leite materno. Então, esse leite vai proteger ele de todas as doenças, de todas as bactérias e vírus que podem vir a acometer esse bebê.
Isso que você está nos explicando é baseado também em estudos.
São evidências científicas, são estudos que foram se descobrindo essas partículas vivas dentro do leite humano. Então, a gente tem costume de dizer que o leite é um alimento vivo, porque ele traz essa proteção para o bebê que nenhuma fórmula infantil fabricada, que seja vendida em qualquer supermercado ou farmácia, vai conseguir imitar, porque eles não conseguem imitar essa proteção que já vem no leite da mãe. Existem diversos estudos dentro dessa área do banco de leite, né, em relação ao leite, onde a gente estuda a proteína do leite, a gordura do leite, o carboidrato e todos esses nutrientes que compõem o leite.
A amamentação também favorece o vínculo da mãe com o filho e facilita esse desenvolvimento emocional e também cognitivo do sistema nervoso da criança. Pode falar um pouquinho como que se dá esse processo, explicar?
É sempre bom, antes de começar a falar desse processo da proteção com a da criança, né, que também o vínculo é uma via de duas mãos, vamos dizer assim. Não é só a criança beneficiada, a mãe também é muito beneficiada. Não só ajudando a retornar o peso de antes da gravidez, porque os hormônios que são liberados durante a amamentação fazem os órgãos voltar para o lugar e o útero se contrair e voltar ao tamanho original, e também protege essa mãe contra câncer de mama. A amamentação ajuda a prevenir o câncer de mama. Como a gente está no Outubro Rosa, é sempre bom dar essa forcinha, né, para todas as mães sempre fazerem o autoexame, né, e terem essa ideia de que a amamentação previne também o câncer de mama. E a proteção para a criança, que faz esse desenvolvimento cognitivo, do sistema nervoso, é justamente o fato da mãe, do contato pele a pele, do olhar da criança com a mãe, da conversa, da criança escutar a voz da mãe, que ela está escutando desde o momento em que ela está dentro da barriga ainda, ela reconhecer aquela fisionomia, aquele rosto, e ligar com a voz que ela escutava dentro da barriga, que agora ela escuta e visualiza a pessoa que fala. Então, tudo isso são desenvolvimentos para aquela criança, cognitivos, emocionais, que vão fazer esse link e vão trazer essa grande binômio, né, que é mãe e filho.
Então, é muito importante mesmo esse vínculo da mãe com o filho nesse contato da amamentação.
Com certeza. E com o companheiro, a companheira junto também, né? Porque ele pode participar desse momento, dando apoio, estando ao lado dessa mãe que está amamentando, que nem todas as mães que amamentam têm a facilidade que se é divulgado, né, na mídia, porque para muitas mães a amamentação, o aleitamento materno não são flores, são dias de privação de sono, dias às vezes até de dor, né? Então a gente precisa entender e apoiar essa mãe que está amamentando, principalmente essas mães que têm dificuldade, né, durante a amamentação. E o companheiro ou a companheira que estão com essa mãe e com esse filho podem ajudar estando ao lado, ajudando, conversando, apoiando e fazendo tudo que aquela mãe possa necessitar nesse momento em que ela precisa dar atenção para o bebê.
E uma coisa que ocorre também é que não são dias fáceis, não é toda criança que tem uma facilidade de pegar o peito. Não sei se é essa a expressão que a gente usa.
Sim, é essa a expressão, a pega correta, né? Nem toda criança já nasce sugando. Vai depender da idade dessa criança, dos estímulos para essa criança. A primeira hora pós-parto, que a gente chama da hora dourada, né? É o horário que mais necessita ter esse contato, esse vínculo pele a pele. Então, no momento em que ele sai, da barriga da mamãe, independente se é parto normal ou cesárea, fazer esse contato pele a pele durante essa primeira hora, para a criança já se familiarizar com aquele seio e tentar fazer a pega ali naquele momento. Isso não só ajuda a criança a ter uma pega correta, mas também ajuda a produção do leite da mãe, que já vai começar o estímulo no momento em que o bebê nasce.
Então, só reforçando para os nossos ouvintes, após quanto tempo do parto, que é a parte mais importante?
É imediatamente, durante uma hora, o contato pele a pele.
Perfeito.
Ou o tempo que for necessário, né? Isso sempre o pediatra que vai dizer, porque às vezes pode ocorrer alguma intercorrência, mas se não tem intercorrência, se o bebê nasce saudável sem precisar fazer nada, o contato pele a pele é essencial.
Perfeito. E tem uma preparação que a mamãe, né, que a futura mamãe, ela pode fazer antes de começar a amamentação para que possa auxiliar nesse processo?
Olha, não existe preparação pré, né, porque a gente não sabe como que o seio vai se comportar. Nem todas as mães começam a produzir leite antes, durante a gestação. Né? Então a gente não tem como dizer, vamos preparar o seio dessa mãe que já tem leite. E na sua maioria elas não produzem leite antes do parto, e sim após o parto. Então a gente precisa que elas se conscientizem que antes não existe esse negócio de passar buchinha, de torrar o seio no sol, né? De botar um dedal para fazer o bico do seio. A sucção do bebê, a pega do bebê no seio da mãe, o bico, independente da forma dele, não interfere. Porque o que o bebê precisa pegar no seio da mãe é toda a parte escura, toda a auréola do seio. E o bico vai ficar solto, quase encostando lá na garganta do bebê. Então o bico não interfere em nada durante a amamentação. Então qualquer mãe que tenha dificuldade, que fala, meu bico do peito é plano, é invertido, elas podem ter certeza que a gente vai ajudar elas. É só elas ligarem para qualquer banco de leite mais próximo da casa delas e a gente ajuda elas a fazer essa pega correta e ensinar elas como posicionar esse bebê. E elas ficarem tranquilas que o bico não vai influenciar durante a amamentação.
Então, reforçando, é muito mais um envolvimento posterior e uma preparação posterior ao nascimento do bebê, e que também não tem esse, é um mito essa questão de que você possa passar uma bucha ou coisas nesse sentido.
E fortalecer a pele. Muitas vezes essa bucha vai até afinar a pele, né? Então pode até prejudicar e facilitar a rachadura, a fissura no seio da mãe.
Camila, e uma coisa que também ocorre, a gente escuta também bastante dúvida, é quanto à questão da quantidade de que é oferecida o leite humano para criança. Como que você pode nos avaliar ou falar sobre isso?
O leite humano, o aleitamento materno, ele deve ser ofertado livre demanda. E o que, que isso significa? Que em qualquer horário, independente do intervalo que o bebê solicite o seio da mãe, essa mãe ofereça esse seio. Tá? Não existe, eu tenho que dar 15 minutos no seio direito e depois passar para 15 minutos no seio esquerdo. O bebê precisa sugar todo um seio para depois, quando finalizar, não tiver saindo mais leite, passar para o outro seio. Porque durante a mamada, nós temos três fases do leite. A primeira fase, ela é rica em água, minerais e na proteção, nesse soro que protege o bebê. A segunda fase é rica em minerais e proteínas. E a última fase é que vai dar saciedade para esse bebê, que vai fazer ele se sentir satisfeito, que é a gordura.
Camila, algumas mulheres têm uma produção maior que o bebê dá conta, no caso de mamar. E uma alternativa é retirar o excesso do leite e doar para o banco de leite. Gostaria que tu nos contasse como que é esse processo, né? E como que a mãe tem que proceder para poder fazer essa doação do leite.
Em primeira mão, assim, a mãe tem que entender que a prioridade do leite dela é para o filho dela. Então, se no momento em que esse bebê está saciado e não deseja mais o seio da mãe, né, não quer mais tomar aquele leite naquele horário, o que está em excesso, ela vai retirar e fazer essa doação. Então, é sempre o excedente e não o que o bebê está mamando. Tá? Então, assim, nesse momento que ela vê que ela tá ficando com o seio cheio, que começa a ficar dolorido, que o bebê não tá dando conta de mamar aquele leite, ela vai fazer a extração desse leite, vai armazenar ele em vidros adequados, congelar, ligar para um banco de leite mais próximo, falar que possui esse leite para doar e os bancos de leite vão buscar. Como que acontece isso? Ela vai ligar para qualquer banco de leite e vai falar: desejo ser doadora. Nós vamos orientá-la pelo telefone, marcar uma visita, pedir que ela separe todos os exames de pré-natal dela para a gente tirar uma cópia e levar para o hospital, que é um controle que nós temos, né? Que todo leite tem esse controle de qualidade com os exames da mãe de pré-natal e tudo mais. E aí a gente vai fazer um cadastro dela. Nós ofertamos o frasco, caso ela não tenha, porque o frasco tem que ser de vidro com tampa plástica. Ele não pode ser de plástico, ele não pode ser com tampa de metal, para não contaminar o leite com resíduos de outras coisas, né? O vidro é mais fácil de higienizar também. Esse frasco, ele deve ser fervido durante 5 minutos em água fervente e depois secado de boca para baixo, emborcado em pano limpo, né? E neste momento ela pode fazer a extração do leite diretamente no frasco, com auxílio de bomba de extração ou não, de preferência manualmente, que o controle de contaminação é mais fácil, porque a gente não sabe como que vai ser higienizada essa bomba e os utensílios da bomba. Se elas não forem muito bem higienizadas, pode contaminar o leite. Então, aí ela vai armazenar esse leite, congelar. O leite dura 15 dias dentro do freezer, congelado. Então, ela precisa nos ligar até esses 15 dias para a gente poder buscar esse leite. Toda vez que ela for retirar novamente, ela pode colocar no mesmo frasco. Então, vai ficar uma porção de leite congelado e o próximo leite líquido em cima, que vai se congelar e assim por diante, até esse frasco completar. Sempre deixando de dois dedos abaixo da tampa, porque o leite expande quando congela e pode quebrar o frasco.
Depois que a mãe entrou em contato, avisou que pode ser retirado o leite que ela coletou. Chegando no banco de leite, como que é o procedimento?
Nós analisamos esse leite, a coloração desse leite, para ver se não tem nenhuma coloração inadequada, que seria um leite com sangue. Se tem sujidade nesse leite, muitas vezes a gente encontra formiga, cabelo, cílios, né? Pelezinhas do seio da mãe que pode estar rachado, que pode estar fissurado. Então, esses leites todos que têm sujidade, que estão em embalagens inadequadas, que estão com sangue, a gente precisa descartar. Todos os leites que estão íntegros, a gente passa por um processo de qualidade, onde a gente vai analisar o cheiro desse leite, a acidez do leite e vamos classificar ele quanto calorias, né? Se ele é calórico, se ele é de baixo valor calórico, de alto valor calórico, e congelar ele, pasteurizar esse leite e congelar ele para oferecer para os bebês da UTI neonatal. Muito importante a gente falar que a gente passa por esse processo, porque nenhum leite deve ser passado para bebê cru. Se não é da própria mãe, o leite não pode ser oferecido cru para esse bebê. Então a gente precisa pasteurizar antes de ofertar para qualquer outro bebê. Isso se chama amamentação cruzada, que não é indicado pela Organização Mundial de Saúde.
E dessas orientações que você já disse, que o banco de leite do hospital, no caso universitário, dá para as mamães quando elas doam um leite, no momento que elas procuram o banco, tem alguma mais que você queira destacar que a gente não falou?
O cuidado que essa mãe tem que ter no momento em que ela está extraindo esse leite, né? Essa mãe precisa estar com o cabelo preso, colocar uma máscara ou um lenço na boca e no nariz para que não caia saliva nem secreções nesse leite, né? Higienizar o seio apenas com água, não precisa colocar sabão, álcool nem nada. E o primeiro jato de leite deve ser desprezado. E a partir do segundo jato de leite, começar a coleta.
Qual que é a importância dessa doação, seja para a mãe ou para o bebê também, do leite humano?
A principal importância nesse momento da doação é que existem muitos bebês internados que, pela prematuridade, por terem nascido antes da hora, as mães desses bebês ainda não estão em plena produção de leite, né? Não estão conseguindo alimentar os seus bebês sozinhas, e esses leites de doação são o que dão a proteção e a alimentação desse bebê nesse momento tão difícil, que é o momento em que eles estão internados, precisando de cuidados médicos. Então, o leite de doação salva muitas vidas lá no nosso banco de leite, na nossa UTI neonatal e em todos os outros hospitais.
E no caso, chega a ter algum momento que o banco de leite fica com pouco leite? Já aconteceu nesse teu caminhar lá de ter mais crianças do que leite, talvez, para oferecer?
Sim, nós tivemos um período de que a gente estava pasteurizando num dia e o leite a gente não saberia se ia dar para o resto do dia, né? Então, sempre a gente necessita de doação, independente de como que está o nosso volume, nosso estoque de leite. Por causa disso, porque a gente nunca sabe o quanto vai aumentar essa demanda dentro do hospital. Às vezes a gente está com uma demanda pequena, porque as mães estão conseguindo amamentar todos os seus bebês, mas às vezes a gente está com uma demanda muito grande, porque as mamães não estão conseguindo retirar a quantidade suficiente pela falta, né, pela produção ainda diminuída, pelo início dessa produção e o fato de serem prematuros, de terem tido esse parto antes da hora, né? Tudo isso dá uma retardada nessa produção de leite. Então, essa é a grande importância.
Bom, ouvintes, depois desses vários esclarecimentos e aprendizados, a gente também pode dizer que tem um alerta aí, fica a conscientização de todas as mamães que tiverem esse leite excedente, que façam a doação, que entrem em contato com o banco de leite mais próximo da sua residência, da sua cidade, para assim poder salvar vidas, como nos disse a Camila. Eu quero agradecer a presença e a disponibilidade da Camila aqui no estúdio. Muito obrigada.
Eu que agradeço. É muito importante a gente estar aqui divulgando o nosso trabalho.
E durante a programação da Rádio Assembleia, estaremos reprisando o programa Vida Saudável de hoje, que explicou sobre a amamentação e o banco de leite humano do Hospital Universitário, com a nutricionista Camila Pacheco, que é a responsável pelo banco de leite humano do hospital.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável. Thank you.